Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhor deputado, obrigado pela vossa presença. Dou também as boas-vindas ao senhor professor Luís Capucha. Desde já, muito obrigado pela sua vinda e pelos esclarecimentos que, com certeza, nos vai deixar aqui, nesta casa, nesta sala, nesta Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão e neste grupo de trabalho. A presente audição realiza-se no âmbito do plano de atividades deste grupo de trabalho, Inclusão de Direitos das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de ouvir o Sr. Professor Luís Capucha na qualidade de coordenador do estudo de avaliação do modelo de apoio à vida independente, sobre os principais resultados, conclusões e recomendações do trabalho de avaliação desenvolvido. Temos então, Sr. Professor, aqui, neste momento, o PSD, o Chega e o Partido Socialista representados. O Sr. Professor tem 10 minutos iniciais, cada Sr. Deputado tem, cada grupo parlamentar tem 5 minutos e no final o Sr. Professor terá mais 10 minutos para concluir. Portanto, tendo em conta também o limite de tempo que temos, agradecia se pudesse tomar a palavra já. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite para estar aqui a falar sobre um trabalho que me deu simultaneamente um grande gosto e uma grande responsabilidade de fazer. Esse trabalho de avaliação do modelo de apoio à vida independente foi realizado numa altura em que o modelo estava ainda numa fase piloto e resulta que teve alguma influência depois na formulação da lei, que acolheu algumas das recomendações que nós fizemos na altura. Nós, a equipa do ISCTEC, realizou este trabalho, o que é sempre agradável para quem faz este tipo de estudos, verificar que eles não só são consistentes do ponto de vista científico e técnico, mas também são úteis para as políticas públicas que eles abordam. O trabalho, só para não perder muito tempo com essas questões, foi baseado numa metodologia muito forte. Eu julgo poder presumir que sou um especialista em metodologias de planeamento e avaliação, e este foi dos trabalhos que teve uma sustentação metodológica mais forte. Foi talvez uma das técnicas utilizadas foi um inquérito por questionário, que foi talvez o melhor que eu fiz em toda a minha carreira académica, porque foi, e de investigador, porque foi mais participado, foi mais analisado e enriquecido previamente pelas partes interessadas, de maneira que não houvesse nenhuma possibilidade do questionário, como às vezes acontece, refletir mais as nossas próprias convicções, logo nas perguntas que formula, do que os problemas que efetivamente estão em análise. Não foi de todo o caso, foi de facto um trabalho metodologicamente muito robusto e que permitiu chegar a conclusões importantes. O modelo de apoio à vida independente é uma política já com alguma história no plano internacional que eu diria que quase inevitavelmente teria que chegar a Portugal em alguma altura e que chegou, creio que de uma maneira bastante positiva. E Portugal tem hoje um enquadramento legislativo e um conjunto de instituições associadas ao movimento da vida independente que fazem do nosso país um dos mais avançados e seguramente, por exemplo, o mais avançado em todo o sul da Europa. Mas mesmo comparando com outros países do centro e do norte, Portugal está alinhado com as melhores práticas internacionais. A avaliação confirmou que a medida está desenhada de maneira a potenciar, tanto quanto possível, autonomia e capacidade de decisão nas suas próprias vidas por parte das pessoas com deficiência. Isso corresponde a um direito que está consagrado, aliás, em vários documentos de referência nacionais e internacionais. E este modelo permitiu, efetivamente, dar avanços significativos no sentido da concretização desse direito. julgo mesmo, isto agora já não está no estudo, é uma consequência que eu tiro um bocadinho mais alargada, que este modelo que nós criamos aqui em Portugal tem potencialidades para além do apoio à vida independente das pessoas com deficiência. É um modelo que poderia, por exemplo, ser aplicado a certos segmentos da população idosa, eventualmente com ganhos financeiros, sendo que os benefícios sociais e do ponto de vista da dignidade das pessoas seriam, do meu ponto de vista, enormes. Mas isso são outros assuntos que provavelmente interessarão esta comissão, mas não aquilo que aqui me traz agora. Portanto, o nosso trabalho permitiu, de uma forma sólida, comprovar todos os pressupostos que estavam enunciados na teoria do modelo MAVI, a teoria de que há um direito à autonomia, à independência, que está muitas vezes inacessível a pessoas com deficiência e incapacidade, porque elas têm desvantagens efetivas, não apenas financeiras, mas também do ponto de vista do acesso aos diversos recursos e serviços da comunidade, por causa da sua deficiência, e a existência de um assistente pessoal que ele próprio escolhe para permitir a execução dessas tarefas do seu cotidiano, representa uma enorme melhoria das condições de vida das pessoas. Isso foi, aliás, o resultado inequívoco de todo o trabalho de avaliação. Nós tivemos respostas ao questionário da ordem dos mais de 90% por parte dos próprios beneficiários, sendo que só os beneficiários é que podiam responder e, portanto, só responderam aqueles que poderiam, que tinham condições, nomeadamente de ordem intelectual, para responder. Mais de 90% também dos assistentes pessoais, todos os coordenadores dos chamados Centros de Apoio à Vida Independente, dos CAVIs, enfim, foram questionários muitíssimo participados, anormalmente participados, o que releva muito do interesse que este assunto estava a suscitar na comunidade, e os resultados são inequívocos. As pessoas defenderam acerrimamente a existência desta política. O testemunho que nos dão é que ela libertou as pessoas para atividades que nunca pensavam que pudessem algum dia realizar, não apenas do lazer, da sociabilidade, mas também do próprio exercício de uma profissão. Libertou também pessoas das famílias para o exercício dessa profissão, na medida em que deixaram de ter a responsabilidade cotidiana, sufocante, de atender às necessidades daquelas pessoas e, portanto, ficaram libertadas para se ativar no mercado de trabalho. E as pessoas, a principal conclusão, a principal, digamos assim, nota que nos deram é que nem sonham voltar atrás com esta política. Não concebem a ideia de que essa política possa alguma vez ser descontinuada, digamos assim. No entanto, nós também encontramos alguns aspectos em que a medida poderia ser melhorada e aspectos em que é preciso, de facto, avançar. Eu aqui gastaria os meus restantes 3 minutos a enunciar algumas delas, nomeadamente a ideia de que é necessário envolver mais pessoas. Ainda há um grande conjunto de pessoas que têm condições objetivas para beneficiar desta medida e que não estão a beneficiar por causa de um conjunto de limitações. E, portanto, é também necessário assegurar uma melhor cobertura do território nacional através da expansão da rede de centros de apoio à vida independente. O modelo dos CAVIs foi amplamente referendado de uma forma positiva pelas pessoas, quer dizer, é uma discussão que estava em cima da mesa, saber se a política devia ser de financiamento direto às pessoas ou se deveria a formação, o recrutamento e o próprio financiamento dos assistentes pessoais ocorrer por via de um centro de apoio à vida independente, e as pessoas preferiram de longe este modelo. Há outras teorias, mas a preferência das pessoas foi claramente esta. Depois achamos que houve uma coisa que nós na altura propusemos e que foi conseguida, que foi alargar a assistência a pessoas menores de 16 anos. de maneira a apanhá-las em um determinado período do seu percurso escolar ainda, contemplar certas atividades que também constituem direitos e que neste momento não estão contempladas, por exemplo, as atividades de caráter sexual, que são um problema que muitas vezes não se é discutir, mas que é um problema muito sério para as famílias e para estas pessoas. Aliás, eu diria que é para toda a gente, mas aqui assim coloca-se numa outra perspectiva. E também alargar a formação dos assistentes pessoais, nomeadamente numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Esta política precisa de se articular melhor com outras políticas que não são as do apoio a um assistente pessoal, mas, por exemplo, de habitação ou certos equipamentos sociais que podem ser fortemente potenciados se também eles evoluírem no sentido da desinstitucionalização e, portanto, da promoção da autonomia. Também alargar as atividades, eventualmente, à escolaridade e, portanto, provavelmente a existência de assistentes pessoais faria uma grande diferença para o sucesso escolar dos alunos com deficiências. Depois, há aqui duas ou três questões a ver com a profissão de assistente pessoal, nomeadamente relacionadas com a remuneração, que é muito baixa e, além disso, desigual na rede, dadas as responsabilidades, eu termino já, e também a questão dos seus vínculos e questões, enfim, do trabalho, provavelmente como férias, pausas, etc., etc. Já agora, para terminar com um assunto que também está em discussão, está neste momento em discussão na sociedade, creio eu, nós achamos que faz todo o sentido esta política não ter condição de recursos, ser uma política de caráter universal, mas também faria sentido na nossa avaliação que eventualmente se considerasse a possibilidade de haver uma contribuição das pessoas com maior rendimento. Portanto, se as pessoas já têm um rendimento e esse rendimento é mais elevado, não saem da medida por causa desse rendimento e, portanto, aqui não funciona a lógica do means test, da condição de recursos, mas poderiam eventualmente considerar-se a instituição de um contributo que permitisse, aliás, alargar a abrangência da medida. E desculpe se ultrapassei um bocadinho o tempo.
Muito obrigado, Sr. Professor. Depois, no final, compensamos ou descompensamos. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Joaquim Barbosa. Faça favor, Sr. Deputado.
Começo por cumprimentar o Sr. Coordenador, o Sr. Estimado Deputado Armando Grave, bem como os não menos estimados Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Professor Luís Capucha, a quem agradeço desde já a sua presença, bem como o trabalho desenvolvido no âmbito da avaliação do modelo de apoio à vida independente, que referiu a sua intervenção, e agradeço também as propostas valiosas que acabou de apresentar. O MAVI constitui, como é reconhecido, uma peça central na concretização de uma política pública orientada para a autonomia, a autodeterminação e a plena participação de pessoas com deficiência. Trata-se de uma evolução relevante no paradigma de intervenção pública ao privilegiar respostas personalizadas, centradas na pessoa e no seu projeto de vida, uma vida independente. O PSD vê, aliás, na capacitação e autonomização dessas pessoas, um claro sinal de progresso social. É por isso que o PSD dá maior importância à continuidade e à consolidação do MAVI e dos CAVIs enquanto respostas estruturantes. Esta orientação encontra-se, aliás, referida no próprio programa eleitoral do PSD, que aponta para a necessidade de capacitar o setor social para respostas inovadoras, que privilegiem a autonomia, o apoio domiciliário e o papel dos cuidadores informais, sem esquecer o desenvolvimento de modelos que permitam a permanência de pessoas nas suas casas e comunidades pelo maior tempo possível. Não obstante deste enquadramento, resistamos a alguns constrangimentos resultantes até de uma série de audiências que temos vindo a realizar e que importa analisar com particular rigor. Desde logo, subsistem limitações ao nível da cobertura territorial e da capacidade de resposta, que se traduzem na existência de listas de espera e na distribuição desigual do acesso ao modelo. Por outro lado, também têm sido sinalizadas dificuldades operacionais ao nível dos centros de apoio à vida independente, nomeadamente no que respeita à gestão e estabilidade dos recursos humanos e à utilização do serviço de assistência pessoal. Acresce ainda uma dimensão mais estrutural que se prende com o modelo como o modelo foi inicialmente financiado. Como é conhecido, uma via senta numa fase determinante da sua implementação em fundos comunitários, designadamente no âmbito do Programa de Pessoas 2030, o que levanta questões quanto à previsibilidade e estabilidade da resposta a médio e longo prazo. Este é, aliás, um ponto essencial. Não está em causa o mérito do modelo, que é amplamente conhecido, mas sim a necessidade de garantir a sua evolução, assente em bases sólidas, que permitam não só a sua continuidade, mas também o seu alargamento de uma forma equilibrada e consciente. Foi assim que o Grupo Parlamentar do PSD, em sede do Orçamento de Estado de 2026, recomendou ao Governo que estudasse o alargamento do modelo após a fase piloto, designadamente através da diversificação das fontes de financiamento, por forma a possibilitar esse alargamento. Aliás, tem sido igualmente sublinhada a importância de garantir uma gestão equilibrada da resposta, assegurando que esta chega de forma justa e adequada para quem dela mais necessita. Exatamente para assegurar também a sua continuidade, como o professor Luís Capucha referiu na sua intervenção agora inicial. Recordo-se este propósito que, na audição realizada nesta Assembleia, a senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, doutora Clara Marques Mendes, referiu a necessidade de definir critérios de priorização de vagas, precisamente com o objetivo de assegurar uma resposta mais equilibrada e eficaz, bem como a intenção de avançar com uma nova estratégia que permita responder às listas de espera e melhorar a qualidade do serviço prestado. Também os recentes desenvolvimentos no âmbito da Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2026-2030 apontam nesse sentido ao prever, em outros aspectos, o alargamento do MAVI e a concretização de uma lógica de desinstitucionalização mais robusta. Peço desculpa. É deste enquadramento que a avaliação que coordenou assume particular relevância. Assim, Sr. Professor, gostaria de lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, que leitura faz do atual grau de maturidade do MAVI? Considera que o modelo reúne condições para uma expansão sustentada ou identifica ainda fragilidades estruturais que devem ser previamente consolidadas? Começou um pouco isto na sua intervenção inicial, mas agora agradecia que desenvolvesse mais aqui, por favor. Tendo em conta o objetivo de alargar o MAVI, que condições considera essenciais para assegurar o nível de previsibilidade dos meios, da organização da rede e da definição de critérios de acesso para garantir que esse alargamento é feito com qualidade, equilíbrio e continuidade? Por fim, Sr. Professor, referência agora na sua parte final de intervenção, na questão de que não deveria haver aqui a questão dos recursos, do acesso aos recursos, certo? E propôs aqui um modelo um pouco diferente, gostaria que, se fosse possível, que explicasse um pouquinho melhor realmente aquilo que pretende definir. Falou só um pouquinho da parte final da sua intervenção, portanto, se tivesse mais algum tempo para explicar aquilo que pretende, agradecia. Tanto que eu tenho uma resposta, enfim, de uma maneira inovadora, ou pelo menos uma sugestão inovadora que temos vindo a trabalhar até aqui. Sr. Professor, o desafio que temos pela frente não é apenas expandir o modelo, mas garantir que esta extensão acenda em bases sólidas, portanto, nada será para voltar para trás, assegurando uma resposta estável, previsível e efetiva para todas as pessoas que lhe dependem. Muito obrigado. Peço desculpa, um
segundo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Lina Pinheiro, do Partido Chega. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Coordenador Armando Grave, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento também o professor Luís Capucha, agradecendo a sua presença e contributo que hoje aqui nos traz. Há temas que não são apenas políticos, são profundamente humanos, e esta audição é um desses momentos. Porque quando falamos de vida independente, não estamos a falar de conceitos técnicos nem de modelos abstratos. Estamos a falar de pessoas concretas. De vidas que todos os dias enfrentam limitações, barreiras e, demasiadas vezes, um sistema que não responde como devia. E é precisamente por isso que esta audição é importante, porque nos obriga a sair do discurso e olhar para a realidade. Uma realidade que, apesar de anos de políticas e sucessivos anúncios, continua a deixar demasiadas pessoas para trás. Famílias sobrecarregadas, pessoas com deficiência, continuam sem resposta adequada. Territórios onde o acesso simplesmente não existe. E isso não pode ser ignorado. O Chega tem sido claro. Não estamos aqui para alimentar ilusões. Estamos aqui para garantir que as políticas públicas funcionam mesmo. E para isso é preciso coragem para dizer aquilo que durante demasiado tempo foi evitado. Não basta querer ajudar, é preciso saber ajudar. Durante anos insistiu-se numa lógica de igualdade que na prática acabou por falhar. Uma igualdade que tenta dar o mesmo a todos, mas que esquece quem mais precisa. E quando isso acontece, O resultado é simples. Os recursos dispersam-se e a ajuda perde eficácia. O Chega defende equidade, defende que os apoios devem ser mais fortes, mais eficazes e mais direcionados para quem realmente deles depende. Porque justiça social não é distribuir por todos, é garantir que ninguém fica para trás. E quando olhamos para o modelo atual, percebemos que ainda há muito por fazer. Há fragilidades estruturais evidentes, dependência de financiamento que não garante continuidade, cobertura territorial incompleta, burocracia que atrasa respostas e um sistema que muitas vezes não acompanha as necessidades reais das pessoas. E é por isso que isso não surgiu por acaso. Durante demasiado tempo, privilegiou-se o anúncio político em vez de execução rigorosa. Criaram-se expectativas, mas não se garantiram resultados à altura. E são sempre os mesmos a pagar o preço dessa falha. Mas esta audição dá-nos uma oportunidade de ouvir, com base em evidência, o que funciona e o que falha. E isso exige seriedade. O modelo está a produzir autonomia real na vida das pessoas ou continua aquém desse objetivo? Onde estão, de forma clara, as falhas mais graves na cobertura, no financiamento, nos recursos humanos ou na organização? Existem desigualdades no acesso que comprometem a justiça deste sistema? E até que ponto essas desigualdades continuam a ser ignoradas? Temos condições para transformar este modelo numa política pública, estrutural, estável e sustentável? Ou continuaremos dependentes de soluções provisórias? Estas são as perguntas que interessam, porque são as que tocam diretamente na vida das pessoas. O Chega é claro, não aceitamos uma vida independente a duas velocidades. Não aceitamos que o acesso à dignidade dependa do território. Não aceitamos que se continue a investir sem garantir resultados concretos. Defendemos uma política social com critério, com justiça e com eficácia, onde quem mais precisa, mais recebe, onde há responsabilidade na decisão, onde o Estado cumpre e não apenas promete. E deixamos uma mensagem muito clara. A dignidade não pode ficar à espera. A ajuda não pode ser igual, tem de ser justa. E as políticas públicas sem resultados não são soluções, são promessas vazias. O país não precisa de mais anúncios, precisa de políticas que funcionem na vida real. E quando durante anos isso não aconteceu como devia, alguém tem de ter a coragem de o dizer e de exigir mudança. E isso que o Chega está aqui para fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Sra. Deputada Lia Ferreira. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras e o Sr. Deputado e cumprimento um cumprimento muito especial ao professor Luís Capucha, não só pelo estudo que fez de avaliação desta resposta com resultados à altura e que é uma verdadeira resposta de equidade, que vem efetivamente garantir direitos e por isso destacou-se, como a professora disse bem, tem sido realmente um modelo que lá fora é bastante reconhecido, esperemos que também seja reconhecido em Portugal, continuando, uma vez que a resposta que foi oferecida ao atual governo tenha que ser continuada e reforçada, não pode ser abandonada. E o seu professor não só fez esta avaliação, como também tem dedicado a sua carreira ao estudo destas matérias, ao estudo de direitos sociais, e portanto para nós é um gosto tê-lo aqui, porque aquilo que é a sua análise, certamente que muito irá ajudar na reflexão sobre esta medida de política em concreto. O seu professor já referiu aqui várias coisas e uma das coisas que ficou aqui bem clara é que estamos a falar de um direito efetivo, um direito que vem cumprir a convenção que Portugal assinou e ratificou e, portanto, Portugal está apenas a cumprir aquilo que lhe é exigido. E o Sr. Professor falou, inclusive, da importância de alargar o conjunto de atividades e, por isso, a minha primeira pergunta vem precisamente, Sr. Professor, como é que o Sr. Professor, uma vez que o Sr. Professor defende a universalidade e que diz, inclusive, que isto tem que ser, este serviço tem que ser aplicado a outras atividades e a outras idades, como é que vê que sejam princípios orientadores de acesso a este serviço condições como a idade, o estar integrado profissionalmente ou estar em situação de ensino. Sem medo, nós estamos a falar de uma população que entre o ensino e uma situação de desemprego há uma necessidade de apoio que não pode ser a sobrecarga à família, porque isto aqui efetivamente, e o Sr. Professor poderá confirmar-nos, se voltarmos a uma sobrecarga da familiarização do cuidado, não será um retorno ao modelo assistencialista, que é precisamente o modelo opositor ao modelo centrado nos direitos, centrados nas pessoas, que Portugal deve estar a cumprir, ou pelo menos disse que iria cumprir com a assinatura da Convenção. E a primeira pergunta era mesmo esta, professor, se estes critérios de condição de acesso não são exatamente o oposto àquilo que o professor disse que era importante, que identificou no seu estudo como necessário para o modelo, para a continuidade do modelo. O professor falou também aqui da autonomia e sabemos que quando falamos em sustentabilidade, e até agora o governo não foi capaz de explicar como é que diz que este modelo, tal como estava, não era sustentável, por ter o apoio de fundos. Nós sabemos que a Comissão Europeia pede precisamente a aposta em respostas sociais desinstitucionalizadoras, que é o que esta resposta é, inovadora e desinstitucionalizadora, e todo o apoio de fundos pode ser sempre complementado com outros apoios. Portanto, nada diz que tendo um apoio de fundos fica apenas fixo e ancorado no apoio de fundos. E por isso não se percebe aquilo que foi a proposta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, que teve o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal, para impor uma condição de recurso, sem explicar sequer o que é isso da condição de recurso, porque uma condição de recurso é muita coisa. Uma condição de recurso é, inclusive, por exemplo, estas orientações de acesso prioritário, como também é as contribuições familiares. E o Sr. Professor falou, e este aspecto preocupa-nos, que o Sr. Professor falou da importância de haver aqui um caráter universal, mas também de poder haver um contributo de quem tem maiores recursos. O que é que o Sr. Professor identifica como sendo esse contributo de quem tem maiores recursos? Como é que poderia, qual é, uma vez que o Sr. Professor, como estudioso desta área, também sabe, estamos a falar de uma população altamente fragilizada, com custos acrescidos, dada a situação das suas características específicas. E, basicamente, Sr. Professor, eram essas as perguntas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Luís Capucha para os 10 minutos final. Penso que temos tempo. Faça favor. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Coordenador. E obrigado, Sras. Deputadas. São muitas questões. Vamos lá ver se consegue, neste tempo, pelo menos esboçar uma resposta à maioria delas. A primeira grande questão é, obviamente, a do financiamento. Os recursos não são ilimitados e há que garantir que o dinheiro é bem aplicado. Se pudermos, mas isso não sou eu como investigador que posso decidir isso, se pudermos, obviamente, substituir financiamentos da União Europeia por financiamento nacional, acho que é uma grande medida e seria uma grande evolução. E se ainda por cima esse financiamento por parte do Orçamento de Estado pudesse permitir um alargamento, uma expansão muito significativa da rede, porque a política já provou que é capaz de, efetivamente, promover a autonomia. E as pessoas estão muito satisfeitas com isso, quer os próprios beneficiários, quer outras pessoas. Nós entrevistámos empregadores, entrevistámos agentes da comunidade, entrevistámos muita gente com diferentes posicionamentos na sociedade. E isso é inequívoco. A autonomia, a independência, a concretização do direito, esta política, com o desenho que tem, assegura. Efetivamente, de facto, assegura. Agora, assegura àqueles que neste momento estão abrangidos. E, portanto, como são muitos mais os que ainda não estão do que aqueles que já estão, obviamente, aqui a prioridade terá que ser para o alargamento. Sobre isso, nós deixamos uma pista, mas eu não sou economista e não estou em condições de responder cabalmente a essa questão, mas intuo que isto é uma medida barata. Muito barata. Se considerarmos não apenas o investimento, mas também o retorno de uma política destas. Porque se considerarmos a quantidade de pessoas com deficiência que passam a poder trabalhar e que melhoram as suas condições de trabalho em função da assistência pessoal. Se considerarmos os membros da família que foram trabalhar e encontramos vários que deram esse testemunho, eu pude voltar a procurar emprego e alguns eu pude voltar a trabalhar. Se considerarmos o próprio emprego de assistentes pessoais, nós verificamos que este investimento traz retornos que não estão contabilizados. E, portanto, eu julgo que não podemos pensar nestas coisas apenas como um custo, mas também como um investimento. Que é, aliás, uma lógica muito presente em algumas perspectivas de reforma, enfim, das políticas sociais em geral. Transformar as políticas sociais em ativos e não apenas em passivos. Não é? Os passivos, que eram típicos de sociedades industriais, já, enfim, em larga medida ultrapassadas, mas agora a lógica da ativação está também muito presente. E essa lógica da ativação significa, de facto, investir nas pessoas, nas suas capacidades, mas também na sua autonomia, na sua liberdade, nos seus direitos, investir na qualidade da sociedade, porque isso também traz retornos económicos. E, portanto, julgo que está por fazer um estudo sobre o conjunto dos inputs e dos outputs, quer dizer, dos investimentos e dos resultados financeiros, de uma medida como esta. Agora, uma política baseada numa lógica de investimento, centrada na autonomia das pessoas, centrada no direito, centrada no caso pessoal, como é típico também destas políticas, é o contrário de uma política de retração do Estado. Sobre isto é preciso ser muito claro. Obviamente nós podemos optar, nós podemos achar que o Estado está a mais, que mais políticas sociais, que é uma coisa que não ajuda nada, é legítimo que se pense assim, mas pensar assim é diferente de pensar em políticas sociais capazes de, efetivamente, assegurar direitos. Porque a nossa experiência, em todo o mundo, em Portugal também já temos um bocadinho dessa experiência, basta olhar para o que está a passar na saúde, nem sempre a retirada do Estado se traduz em melhor serviço aos cidadãos. Pelo contrário, a maior parte das vezes, o que significa é uma dualização do Estado, com serviço de mínimos, com base em condições de recurso para os mais pobres, que ficam igualmente pobres, porque os serviços não têm depois qualidade, e depois recurso ao mercado por parte daqueles que têm recursos para aceder ao mercado. E, portanto, cria-se uma espécie de dualização que é capaz de diminuir o chamado orçamento para a despesa social, mas não beneficia seguramente da qualidade da sociedade, nem os direitos de cidadania, nem a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, o que eu digo é que faz sentido, na lógica destas políticas de ativação, a introdução de uma espécie, não lhe chamo imposto negativo, mas é na lógica do imposto negativo, isto é, quem mais ganha, mais paga, não é? Podendo ser que alguns que ganham tão pouco possam mesmo vir a receber, não é? Portanto, é justo que se introduza numa política como esta, uma medida que, sem excluir, sem deixar de fora, sem dizer tu não tens acesso porque és rico, desenrasca-te. Isso não é justo. E é, aliás, ineficaz, porque aqui estamos a falar de uma medida que visa compensar desvantagens que todos têm por terem uma deficiência, independentemente das suas condições sociais. Aqui assim, o que se pretende é compensar as consequências de uma deficiência que depois se traduzem em desvantagens sociais de diversos tipos. E, portanto, julgo que, ao contrário de uma lógica típica da condição de recursos, que é deixar de fora quem tem um rendimento superior a um determinado nível, que se pode estabelecer de forma normativa, o que seria muito mau, a lógica da inclusão de toda a gente é uma lógica absolutamente essencial, que está no coração de todas estas políticas. E se nós abandonamos essa lógica de inclusão, provavelmente o recurso será enorme, e não apenas nesta política, mas numa série de outras. Porque depois a seguir vem uma série de outras consequências e uma degradação em geral das condições de vida das pessoas. A senhora deputada Lina Pinheiro falou da igualdade e da equidade. Sim, eu ouvi, da igualdade e da equidade. Bom, eu julgo que os maiores progressos da humanidade em termos de em termos de qualidade da sociedade e qualidade da vida das pessoas, foram alcançados em sociedades que tiveram, por princípio, o valor da igualdade e da solidariedade. E o valor da equidade é, digamos assim, aquilo que vem na sequência dessas conquistas que foram absolutamente extraordinárias na Europa, E que dizem, bom, mas é preciso que depois haja alguma, também alguma contrapartida por parte das pessoas e, portanto, a equidade vem estabelecer algum equilíbrio, o que parece certo. Agora, contrapor igualdade à equidade, na política, na literatura que eu conheço sobre políticas sociais, não me parece ter muito cabimento. Obviamente, tratar diferente aquilo que é diferente é um princípio básico desta nova geração de políticas sociais ativas. Portanto, daí a questão dos planos individuais, das estratégias de individualização, enfim, de medidas que permitam às pessoas tornar-se cada vez mais cidadãos ativos, participativos e que contribuam efetivamente para a sociedade. A equidade vem daí, vem do contributo que se dá para a sociedade. E se nós podemos estar... Nós corremos o risco de estar a contaminar o debate sobre esta política por certo tipo de ideias que circulam na sociedade a respeito das pessoas que vivem de subsídios, não é? Eu não quero discutir isso aqui porque isso é geralmente um mito, não existe este tipo de pessoas, ou se existem, são praticamente irrelevantes. Bom, mas não é todo o caso aqui, porque estas pessoas, aquilo que mais pretende, e todos os estudos indicam isso, é integrar-se socialmente, participar laboralmente, sentem-se dignificadas por isso e são, aliás, quando lhes dão oportunidades, das pessoas mais empenhadas, porque eles sabem o que lhes custou, por exemplo, aceder a um emprego ou aceder a uma universidade. Custa muito mais a estas pessoas do que a todas as outras. E, portanto, a atitude com que respondem quando conseguem esses objetivos é absolutamente impressionante, porque as pessoas querem tudo menos estar inativas. Aliás, toda a história da integração das pessoas com deficiência foi uma história de inclusão e, portanto, de recusa da inatividade como princípio de vida para estas pessoas. E, portanto, julgo que é nesse quadro que as questões da condição de acesso, do acesso prioritário, de evitar o recuo à família, que foi sempre uma solução muito precária e quase sempre de má qualidade, quer para a família, quer para a pessoa, etc. E também da expansão da rede e do financiamento, que este problema se coloca na nossa perspectiva. Muito obrigado. Atingi o meu tempo.
Ainda tem.
Pensava que tinha levado o desconto.
Não. Pode.
Mas o essencial eu tive que
pode concluir, sim.
Promover. Bom, já agora, então, para concluir, só uma nota. Obviamente há muitas pessoas que eu não sei se são esquecidas, mas que não estão abrangidas. E, portanto, há aqui uma desigualdade, de facto, entre as pessoas que já beneficiam desta medida e aquelas que ainda não beneficiam. Mas discutir estas coisas com base em absolutos é sempre um bocadinho difícil. Eu, quando olho para esta medida, olho para as suas, para aquilo que são algumas deficiências estruturais, não tanto na medida, mas depois nas condições que a rodeiam, nas condições da sua execução, como um progresso, como um caminho. E, aliás, o que as pessoas também dizem, nós não queremos é voltar para trás. Vamos ver o que é que se pode fazer. Há muita coisa ainda que é preciso resolver. Nomeadamente, eu julgo que a questão, de facto, do financiamento e a questão da cobertura da rede é absolutamente crucial neste momento. Mas é melhor termos dado este passo do que não o termos dado. Porque, a partir daqui, o objetivo é que todos aqueles que possam denunciar, beneficiem. Se alguns desses também puderem contribuir, não ficando excluídos da medida, mas também puderem dar uma contribuição, na nossa perspectiva, melhor. Mas isto tudo num sentido, efetivamente, de inclusão e de alargamento da medida que, na nossa perspectiva, é neste momento o essencial.
Muito obrigado, Sr. Professor Luís Capucha. Obrigado pela sua intervenção, obrigado também pelos seus esclarecimentos, que com certeza vão ser úteis para que os senhores e as senhoras deputadas possam tomar as suas decisões no âmbito deste grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado, senhoras deputadas. Dou assim por encerrado esta reunião.